A sarcopenia é caracterizada pela perda progressiva de massa muscular e de força, a qual acontece principalmente em idosos. É uma condição que reduz funcionalidade e autonomia de vida das pessoas. Cientificamente, já se sabe que o treinamento físico ameniza o quadro nessa população, mas em muitos fatores ainda precisam ser investigados nesse processo. Em artigo publicado na renomada revista científica The Journal of Physiology, os pesquisadores da Escola de Educação Física e Esporte da USP comentaram um estudo recente sobre a sarcopenia, estabelecendo paralelos com seus projetos. E vamos saber detalhes desse estudo sobre essa nova publicação, essa publicação recente. Vamos conversar com um dos pesquisadores desse assunto, Guilherme Teles. Ele é mestrando e pesquisador do Laboratório de Adaptação ao Treinamento de Força da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Guilherme, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Ciro, obrigado.
Muito obrigado aí por você nos atender. Guilherme, é um assunto muito interessante, mas para podermos iniciarmos a nossa conversa, eu acho importante conhecermos um pouco da sarcopenia. Ela não é uma doença, né? Ela é uma condição física, não é isso mesmo?
É uma excelente pergunta, Ciro. A definição de doença já é uma definição bastante complicada, né? Nós temos uma série de estudos que vão falar dessa definição de doença, então falar o que é de fato uma doença, o que não é de fato uma doença, não é uma coisa trivial. A gente pode considerar como uma doença se a gente pensar que é uma mudança de um estado normal ou de um estado funcional dos indivíduos, mas quando a gente vai para os estudos que tratam dessa condição que os indivíduos envolvem, eles vão chamar isso mais de uma síndrome ou de uma condição. E aí, como você muito bem disse, é caracterizado, né, por essa perda progressiva que vai acontecendo com o tempo da massa muscular e da força. Então, geralmente, nós não colocamos isso nos artigos como uma doença, né, a princípio, mas sim, é uma mudança do estado normal, do estado funcional daquele indivíduo. Então, sim, tem uma característica doente, mas quando nós tratamos desse termo, quando nós tratamos dessa condição, nós referimos mais como uma síndrome, caracterizada por essa perda de massa, de força muscular, como você entende.
Mas, Guilherme, essa condição física, ela vem com o tempo, quais são os sintomas? A sarcopenia, ela causa dor?
Isso também é uma outra boa pergunta, Pedro. Geralmente nós observamos esse quadro nos idosos, então ela também é muito tratada como uma doença relacionada ao envelhecimento. Então, o idoso, com o passar do tempo, com o passar dos anos, ele começa a apresentar um quadro em que ele não consegue mais, ou, né, o idoso que é geralmente sedentário, ele não está mais aumentando a sua massa muscular, ele começa a perder bastante essa massa. Então, o principal quadro, a principal característica mesmo é olhar para essa perda de massa muscular. E daí, em decorrência dessa perda, a gente começa a ver também uma perda da força muscular que ela vem acompanhada dessa massa. Com relação à dor especificamente, não é uma característica específica da sarcopenia, uma dor no músculo, né? Existem outras dores que elas vêm acompanhadas do quadro. Então, o idoso é muito comum dele relatar dores nas costas, dores na coluna, dores nas articulações, mas não é pura e simplesmente em decorrência da sarcopenia. A sarcopenia, ela só está relacionada com essas perdas de massa e de força muscular. A dor, ela está mais relacionada com alguns outros quadros.
Mas a sarcopenia, nós não podemos, então, falar que é uma doença exclusiva da pessoa com idade.
Não, de maneira nenhuma. Uma outra população, por exemplo, que apresenta esse quadro de sarcopenia muito comum de nós vermos, é a população com câncer, principalmente aquelas pessoas com câncer que estão passando, por exemplo, ou já estão terminando o tratamento da quimioterapia. Então, como é um tratamento bastante agressivo para o corpo daquela pessoa, e a pessoa geralmente começa a praticar menos atividade física, modificar os hábitos alimentares, a gente começa a ver também esse quadro, por exemplo, em pessoas com câncer, pessoas com doenças como diabetes, por exemplo. Então, é muito comum que pessoas que são sedentárias e independentemente da idade possam apresentar. Mas é muito, muito mais comum que as pessoas no quadro de envelhecimento, com mais idade, apresentem essa síndrome, essa característica.
Bom, você falando, explicando o que é a sarcopenia, nós então não podemos comparar os sintomas da sarcopenia, por exemplo, com a fibromialgia, né?
Ah, não, elas são, apesar de serem duas condições que estão relacionadas com o músculo esquelético, que estão relacionadas com o movimento das pessoas, elas têm ali características diferentes. Então, como também você muito bem colocou e já trouxe para a nossa conversa, a fibromialgia, sim, ela está relacionada com essa dor, com a rigidez, com a sensibilidade nos músculos, nos tendões, nas articulações. Então, ela tem essa característica mais inflamatória desses tecidos, gerando esse quadro, assim, de dor, né? Ela não tem uma causa muito bem estabelecida ainda. Os pesquisadores estão tentando entender melhor essa doença, aqui a gente falando nela como mais como doença mesmo, diferentemente da sarcopenia, que é mais esse quadro dessa perda progressiva de massa muscular, não relacionada com a dor, mas aqui a gente também está falando do mesmo tecido. Então, são coisas diferentes que estão relacionadas com o mesmo tecido, com o mesmo sistema, que é o sistema locomotor humano.
Mas os sintomas são basicamente parecidos, né? Aí você precisa procurar um bom profissional para poder identificar realmente o que você está sentindo, né?
Exatamente, isso é bastante importante. Dificilmente as pessoas vão procurar um profissional quando elas percebem a perda de massa muscular, porque essa perda, como a gente está dizendo, ela é progressiva. Então não é algo que acontece do dia para a noite, né? Não é algo que eu durmo com uma massa muscular de uma forma e acordo no outro dia com muito menos massa muscular. A cada dia, essa massa muscular vai sendo perdida. Então, geralmente, o quadro ele é percebido pelos médicos, pelos profissionais de educação física, pelos nutricionistas, visualmente mesmo e pelas análises, mas quando a gente está falando da prática, né? E quando nós estamos falando das avaliações, quando a gente vai para uma avaliação mais refinada, a gente consegue perceber que acompanhando esse paciente, essa pessoa, com o passar desse tempo, ela está perdendo massa muscular de uma maneira muito significativa. E aí, sim, esse quadro começa a tomar proporção, principalmente quando ele começa a atingir a funcionalidade dessa pessoa, ou seja, as atividades de vida diária dela. A fibromialgia é mais fácil da pessoa perceber porque ela vai estar com muita dor. E com essa dor, ela de fato, ela costuma procurar um médico de uma maneira mais comum e aí ela vai ser diagnosticada com esse quadro.
E qual médico ela deve procurar? Um neurologista, um ortopedista? Qual especialidade?
Essa é uma excelente pergunta. Hoje em dia, dificilmente nós trabalhamos com uma especialidade só, né, Cidô? Então, geralmente, como uma dor muscular, uma dor articular, o primeiro médico que a pessoa vai procurar, e com razão, é o ortopedista, que é quem está mais próximo dessa condição e desse sistema. Mas dependendo da etiologia ou das possíveis causas, pode ser que esse médico trabalhe junto e conjuntamente com outras especialidades. Então, hoje, dificilmente nós tratamos ou pensamos em condições, em doenças, de uma forma isolada, né? É importante que haja um trabalho multi, intra e interdisciplinar para que a pessoa consiga retomar suas atividades da melhor forma e da forma mais rápida possível.
A degeneração muscular é comumente consequência aí da desnutrição, né, Guilherme? A desnutrição, fruto aí de um déficit no consumo energético, por exemplo, de proteínas, pode desencadear aí a sarcopenia?
Essa também é uma excelente pergunta, Silvio. Nós temos trabalhos, sim, que apontam a desnutrição como um fator associado à sarcopenia e também que apontam que intervenções nutricionais, né, que dietas, né, falando de uma maneira mais geral, elas podem sim contribuir de uma maneira importante para prevenir, para reverter esse quadro da sarcopenia, né? Então, sim, nós temos essa condição associada a esse quadro, a essa síndrome, e sim também é uma importante estratégia para reverter essa condição juntamente, obviamente, com o exercício físico.
Bom, agora me veio uma pergunta que é inevitável, né? Por exemplo, o sedentarismo. As pessoas que não costumam praticar exercícios, devido aí aos compromissos do dia a dia, você acaba deixando de lado mesmo a movimentação do corpo, fazendo aquela rotina. E o sedentarismo, com o sedentarismo vem o ganho do peso. Uma pessoa obesa também pode apresentar a sarcopenia ou quando ela está, por exemplo, num processo de perda de peso, ela está emagrecendo. Essa diferença de peso enfraquece os músculos também, né?
Isso é bastante importante da gente discutir, porque é uma preocupação de todas as áreas quando nós estamos falando da obesidade. A obesidade é também um quadro que tem atingido grande parte da população mundial, e essa preocupação na redução do peso, ela é inevitável. Só que quando a gente pensa em estratégias para redução do peso, a gente tem que, de fato, e mais uma vez você falou com razão, pensar no ganho, na perda de massa muscular que vai estar aliada a essa perda de massa gorda, de perda de peso, né, dessa pessoa. Porque se a gente tomar a estratégia errada para essa perda de massa gorda, pode ser que a perda de massa total da pessoa também esteja contabilizando aí uma perda de massa muscular. E aí nós estamos falando de um quadro que sim pode, principalmente com o passar do tempo, com o envelhecimento, levar esse quadro sarcopênico. E a principal consequência disso é nós vermos uma funcionalidade reduzida das pessoas que estão perdendo massa muscular. E se ela perde essa funcionalidade, todas as atividades de vida dela começam a ficar prejudicadas. Então, sim, é algo importante de ser pensado nessa redução de peso, nas estratégias que reduzem peso, para que essa redução de peso ela seja principalmente focada no tecido gordo, no tecido adiposo, né, no percentual de gordura que nós tanto falamos, e não na perda de massa muscular, que a massa muscular seja mantida ou até aumentada nessas estratégias para redução de peso.
Estamos conversando com o Guilherme Teles, mestrando e pesquisador do Laboratório de Adaptação ao Treinamento de Força da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Vocês comentaram esse estudo que foi publicado por uma importante revista científica. Por que o interesse pela sarcopenia, Guilherme?
Sim, já há algum tempo lá no nosso laboratório, a gente tem estudado a relação entre esse ganho de massa muscular, o treinamento físico, principalmente o treinamento de força, e as adaptações nas diferentes populações do mundo em geral, as diferentes populações na sociedade que nós temos. E uma das populações que principalmente é importante a gente entender a relação entre o treinamento de força e os ganhos de massa muscular é essa população idosa e essa população sarcopênica, principalmente por tudo isso que eu já comentei anteriormente, porque essa população ela apresenta essa perda da funcionalidade. Então, quando a gente consegue reverter esse quadro nessa população, isso aumenta a qualidade de vida dessas pessoas de uma maneira muito significativa. Então, é muito importante entender essa estratégia que é o treinamento de força, o treinamento físico, pensando até no artigo que a gente comentou, né, que trabalha com treinamento aeróbico também. É muito importante entender essa estratégia para a gente conseguir melhorar a vida dessas pessoas, principalmente num momento mundial e também brasileiro em que a população está, de fato, envelhecendo. Então, nós vemos o aumento da expectativa de vida.
E quais são os exercícios físicos? Você está falando de esforço físico. Quais são os tipos de exercícios físicos? É musculação pura ou uma hidroginástica também pode contribuir?
Isso, outra excelente pergunta, Eduardo, uma pergunta bastante prática, né, que também é uma pergunta das pessoas em geral. Nós temos dois grandes grupos de exercícios, existem vários protocolos de exercício que a gente ficaria aqui quase um ano falando de cada um dos protocolos, mas existem dois grandes grupos de exercício quando nós falamos de treinamento. Os exercícios de força, que é o exercício de musculação, basicamente quando a gente pensa naqueles exercícios na academia, né, e os exercícios aeróbicos, que também podem ser feitos na academia, mas são aqueles exercícios de longa duração, de menor intensidade em termos de peso levantado. Então, como a corrida na esteira, a pedalada na bicicleta. Então, esses são os dois grandes grupos de exercícios. E é importante aqui a gente pensar nesses dois grandes grupos, porque ambos esses dois grandes grupos são importantes para o desenvolvimento da funcionalidade, para o desenvolvimento da massa muscular e das condições de vida diária das pessoas. Então, principalmente o treinamento de força que envolve a massa muscular e a força, principalmente é essa ação desse tipo de treinamento. E o treinamento aeróbico está mais relacionado com as adaptações cardiovasculares. Mas ambos os treinamentos, principalmente falando de uma população idosa, são importantes. Com relação à hidroginástica, aqui nós temos também um estímulo que é bastante utilizado em muitas academias, principalmente aqui, de novo, para a população idosa, né, por ser algo que é bastante sociável, também pode aumentar a taxa metabólica dessas pessoas naquele período, mas quando nós estamos falando de massa muscular, de força muscular, de capacidade cardiovascular, pode ser que só a hidroginástica não seja um estímulo tão importante ou tão significativo para esses ganhos. Então, o que nós temos hoje na literatura científica é que o treinamento de força, musculação e treinamento aeróbio, de maneira mais sistematizada, são os estímulos mais eficazes para tanto aumentar a massa muscular, força e a capacidade cardiorrespiratória, e também, aí falando da sarcopenia, impedir que esse quadro se desenvolva.
Bom, estamos quase no finalzinho da nossa conversa, Guilherme, mas eu tenho mais duas perguntas para você. A sarcopenia, caso não tratada, ela pode desencadear outras doenças?
Sim, Pedro. O principal ponto da sarcopenia, falando como desencadeamento, é realmente a funcionalidade. Tá. A gente, às vezes, pensa muito na nossa vida como uma... quanto mais doenças eu tenho, pior minha vida fica. E não necessariamente isso acontece. Então, um exemplo básico. Nós temos pessoas com diabetes hoje, diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, essas pessoas vivem completamente normalmente. E se você perguntar para essas pessoas se elas são doentes, pode ser até que elas digam que não, porque elas se sentem muito bem, né? Com os remédios, com acompanhamento médico, com o exercício, com a nutrição, elas estão se sentindo bem. Então, não necessariamente quanto mais doenças, né, de desencadeamento nós temos, pior é a nossa qualidade de vida. Mas uma coisa é fato, quanto menos funcional nós somos, ou seja, se nós não conseguimos levantar e sentar da cadeira de uma maneira eficaz, de uma maneira rápida, se nós temos dificuldade para trocar de roupa, que é algo muito comum nos idosos, para segurar um copo, para pegar algo em cima da geladeira, coisas que são muito comuns no nosso dia a dia, isso sim reduz muito a nossa qualidade de vida, porque aí nós começamos a ter que depender de outras pessoas para realizar coisas que são básicas na nossa sobrevivência. Então, o principal desencadeamento da sarcopenia é, sim, a funcionalidade. Mas, sim, quando a gente pensa numa perda de massa muscular, ela pode estar acompanhada de um quadro diabético, de um quadro inflamatório, ela pode estar acompanhada de uma série de outros fatores, até a própria dor, porque aí a gente está pensando também já em outras doenças que podem estar relacionadas, mas o principal fator é a funcionalidade.
Bom, como você nos explicou, nós não podemos considerá-la como uma doença, mas sim uma condição. Essa condição pode ser revertida com os exercícios?
Com certeza, filho. Com os estudos que nós temos na literatura até o momento, nós vemos que o exercício físico é uma estratégia extremamente potente para a reversão desse quadro. Então, tanto jovens como pessoas com outras doenças que apresentam esse quadro de sarcopenia, como principalmente aqui os idosos, né, que é o tema do artigo que a gente discutiu no nosso trabalho, nós vemos que o exercício físico consegue aumentar a massa muscular, aumentar a força, aumentar a funcionalidade dessa população, de maneira a aumentar e melhorar a qualidade de vida dessa população de maneira significante, ou seja, revertendo o quadro dessa sarcopenia.
Guilherme, só para a gente fechar, você foi vencedor no ano passado do FemiLab, ou FemiLab. Explica pra gente se você levou esse assunto, foi com esse assunto sobre sarcopenia que você conseguiu ser o vencedor desse importante evento e o que representa para você como pessoa e para a Universidade de São Paulo também.
Ótimo, Silvio. O FemiLab foi até o momento, talvez uma das maiores experiências, com certeza uma das maiores experiências que eu já tive na minha carreira até agora. O FemiLab basicamente é a maior competição de divulgação científica do mundo, onde os pesquisadores, eles são chamados, pesquisadores do Brasil inteiro, eles são chamados a explicar um conceito científico em apenas 3 minutos, de uma forma clara e carismática, né, que consiga chegar até a população para conseguir fazer a população entender aquilo que é realizado dentro dos laboratórios. Né? Então, pessoas de diversas áreas estavam lá e eu tive a oportunidade de ganhar essa competição no ano de 2018. E lá, aproveitando a sua pergunta, tiveram duas etapas, né? Três etapas, na verdade, de inscrição com vídeo, mas lá na etapa presencial, duas etapas, a semifinal e a final. E na semifinal eu falei sobre o meu tema específico de mestrado, que é o estudo da epigenética e do exercício físico, do treinamento, né? Onde eu tento mostrar como o treinamento se relaciona com os mecanismos que controlam a expressão dos nossos genes. Na final, eu falei de algo bastante interessante, que é como o nosso músculo consegue conversar com outros tecidos, com outros órgãos, com outras células do nosso corpo, através de estruturas chamadas de exossomos. Eu não falei da sarcopenia especificamente, mas eu falei, e era em ambas as minhas apresentações, o ponto principal da minha apresentação era que a prática regular de exercícios e treinamento regular, ele consegue nos dar tanta melhoria na nossa vida, na nossa condição de vida, que pode até aumentar a nossa expectativa de vida quando a gente olha para os estudos. Então, foi com esse grande apelo que eu fiz as apresentações e, graças a Deus, eu consegui ganhar, vencer e representar não só o Brasil lá na Inglaterra, mas também a Universidade de São Paulo. Então, acho que principalmente nesse momento que nós estamos passando, onde as pessoas estão com dúvidas, estão querendo saber sobre ciência no país, essa competição e o prêmio em si, ele representa algo muito importante, não só para a Universidade de São Paulo, mas para a sociedade como um todo. Né? Mostra que a Universidade de São Paulo está preocupada em levar a ciência não só como ciência difícil para as pessoas, mas uma ciência acessível e que, de fato, modifica a vida das pessoas e torna essa vida melhor.
Conversamos com o Guilherme Teles. Parabéns, Guilherme, por esse prêmio, pelas suas pesquisas, pelos seus estudos, porque através dessas pesquisas e desses estudos você consegue esclarecer e trazer aí informações importantes para que possamos estar realmente atentos com a nossa saúde, com o nosso corpo e sentindo algo diferente, procurar um profissional, porque quanto antes você procurar uma ajuda profissional, você consegue reverter uma condição que pode ser complicar no futuro, não?
Perfeito, Ciro. É exatamente esse o recado. Nós precisamos nos movimentar e nós precisamos fazer isso de forma autônoma, mas também com um acompanhamento de profissionais, seja um profissional de educação física, também um profissional nutricionista e os médicos acompanhando todo o nosso desenvolvimento das condições de doença durante a nossa vida. Isso é extremamente importante e é extremamente importante sempre nós buscarmos uma informação que é de fato proveniente da ciência, que é o melhor nível de informação que nós temos. Muito obrigado pela oportunidade, Ciro. Para nós, laboratório, e para a nossa área, é extremamente importante falar de um tema que também é extremamente importante para as pessoas. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, Guilherme. Obrigado pelos esclarecimentos, por essa conversa e parabéns pelos seus estudos. Um forte abraço, viu?
Abraço, muito obrigado.
Guilherme Teles, mestrando e pesquisador do Laboratório de Adaptação ao Treinamento de Força da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência do Jornal da USP no ar.